facebook.com/chuchubeleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência, ótima tarde pra você, minha amiga, meu amigo, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos entrando ao vivo agora para todo o Brasil com o nosso 3 em 1 nesta sexta-feira, hoje dia 30 de julho de 2021. Nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde, contando muito com a sua audiência, com a sua participação por aqui. Comigo, Paulo Matias, Bruna Torlai, Jorge Serrão e o nosso Rodrigo Constantino, analisando os principais fatos e tudo que é notícia diretamente de Brasília. Então não vamos mais perder tempo. Produção, solta os destaques de hoje. A aprovação do voto impresso continua a ser a principal meta do presidente Jair Bolsonaro. Equipe econômica consegue verba para ampliar o alcance do Bolsa Família e avalia a possibilidade de extensão do auxílio emergencial. Esses são só alguns dos destaques que a gente vai conversar e debater na tarde de hoje, mas antes a gente conta com a sua participação aqui no 3 em 1, sempre respondendo a pergunta do dia. E hoje sextamos por aqui e te perguntamos: você acredita que o Congresso vai aprovar o voto impresso auditável? Nós teremos essa aprovação ou não? O que você pensa sobre isso? Faz o seguinte, envia um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma pra você anotar e mandar o seu vídeo pra gente, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta sobre a possível ou não aprovação do voto impresso auditável lá no Congresso Nacional tá no portal da Jovem Pan em formato de enquete, que é, com certeza, o maior e melhor portal de notícias desse país. Então corre lá agora no www.jp.com.br e deixa o seu voto na nossa enquete participando do nosso programa. E vocês estão por aí querendo tuitar e comentar tudo que a gente vai debater e discutir na tarde de hoje, a hashtag é tradicional, você conhece, você sabe, é a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, produção, 5 horas e 2 minutos, o 3 em 1 desta sexta-feira tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não há como apresentar provas, mas não deixou de defender a possibilidade de ter havido fraude na eleição de 2014, hein? A defesa pela aprovação do voto auditável continua a ser uma das principais pautas do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver então o que o presidente falou sobre esse assunto na live que ele fez ontem.
Os votos... Mente, senhor ministro Barroso, quem diz que é um retrocesso, que a volta do voto em papel, isso é mentira, isso é uma fake news. O senhor deveria ser o primeiro a ter humildade, o primeiro a falar em democracia, em transparência. Hoje a maioria da população já é favorável a mudança no processo eleitoral. Geralmente, quem busca um subterfúgio para fraudar umas eleições é quem está no poder. Eu estou fazendo exatamente o contrário. Eu quero eleições o ano que vem. Vamos realizar eleições o ano que vem. Mas eleições limpas, democráticas, sinceras. Vimos há pouco, porque o Brasil está polarizado, o outro lado, cumprimentar o governo cubano pelo que fez contra o seu próprio povo. Queremos isso para o Brasil? Será que a voz das ruas não vale mais? Será que estes que são contra o voto auditável está dizendo para alguns: fique tranquilo com as ruas, quem vai contar o voto sou eu, não temos prova. deixar bem claro. Mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa. Por que não?
Olha, em resposta à afirmação do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou: dizer que o sistema é fraudulento é um discurso de quem não aceita a democracia. Vamos então começar a discutir toda a live de ontem, uma live longa, extensa, em que foi falado muita coisa, mas a gente vai trazer um resumo aqui para você no nosso trezinho. Eu queria começar com o Rodrigo Constantino. Constantino, boa tarde. Como é que você viu essa ausência de provas do presidente da República?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu vi com muita naturalidade, né? Eu tinha feito o alerta aqui de que era um tanto leviano um presidente falar de existência de provas, né? Se não vai apresentá-las. E o que ele mostrou, como ele mesmo reconheceu na live, foram fortes indícios e a fragilidade do sistema, o que é diferente de prova. Mas eu vi que a boa parte da imprensa, que é partido de oposição hoje em dia, né, se pegou nisso para acusar o presidente de mentiroso, fake news e tudo mais. E erraram o cerne da questão. Veja, os fortes indícios apresentados são suficientes para colocar pressão na necessidade de uma mudança. A fala do Barroso, ela não é verdadeira. Esse sistema atual não é acima de suspeita, muito pelo contrário, e tentar mudá-lo, lembrando que só Brasil, Butão e Bangladesh têm esse sistema opaco, né, sem um voto impresso, não é antidemocrático. Então o presidente pode ter usado uma estratégia para atrair a audiência para a live, e isso ele fez muito bem feito, né? Só na Jovem Pan tinha quase 300 mil pessoas ao vivo acompanhando, né? E ele quer atrair para as ruas na manifestação de domingo para colocar pressão. Então nesse sentido ele usou uma estratégia boa. Agora, eu quero lembrar ao nosso ouvinte que, no âmbito do direito penal, não é preciso, muitas vezes, você ter prova material concreta para prender alguém. Eu dou dois exemplos. O goleiro Bruno, do Flamengo, ele foi preso com fortes indícios, até porque não tinha como ter a prova material, já que o corpo da Elisa Samúdio não apareceu. E o ex-presidente Lula foi condenado e preso também, depois solto e tornado elegível pelo Supremo, mas ele foi condenado e preso num processo, e ninguém vai esperar que o nome dele esteja como proprietário oficial dos imóveis que ele recebeu como propina ou que exista algum tipo de recibo de propina, né? Então foram o quê? Fortes indícios. Então, o que ficou claro ali é que tem esses fortes indícios, que o sistema não é tão seguro quanto alega o próprio pai da criança, o TSE, né? É um sistema fechado, uma caixa preta, 20 pessoas controlam, ninguém sabe quem são, né? E tudo isso é muito desconfortável para a democracia. Então não dá para entender essa postura, né, de tanta resistência, inclusive de pessoas que até ontem estavam defendendo as mudanças. E constatando, junto com o presidente e vários especialistas, que é inauditável. E aí vem o cerne da questão. Como é que dá para provar a fraude se não é possível auditar o processo? Então, esse é o grande X da questão aqui. Não dá para provar a fraude, assim como não dá para provar a lisura. Por quê? Porque não dá para auditar. Quem concluiu foi o próprio PSDB, com seus especialistas e vários outros especialistas. Enquanto isso, a mídia militante, vai lá, a Folha de São Paulo e companhia, chama os seus especialistas para concluir que o presidente pode ter incorrido em algum tipo de crime na fala dele ontem. São os mesmos especialistas que estão dizendo que a prisão do terrorista urbano que atirou fogo na estátua do Borba Gato foi uma prisão ilegal. Daí a gente vê, né? O presidente é criminoso por falar o que vários especialistas têm dito. E o cara que vai lá e destrói patrimônio público, esse aí, coitadinho, é vítima, até porque é próximo demais do Lula, ao que tudo indica. Tá tudo invertido, Paulo. Eu espero que as pessoas deem um recado e a resposta nas ruas.
Serrão, você acha que esse debate sobre o voto auditável, impresso auditável, ele é mais técnico ou político?
Muito bem, saudações meus amigos e amados haters. Esse debate, ele deveria ser técnico, porém ele está sendo extremamente político. Mas é bom que ele seja político, porque, na verdade, o que a gente está questionando é o modelo de escolha dos nossos representantes políticos. Então, nesse caso, não há nada mal que ele seja discutido do ponto de vista político. Não pode descambar para a politicagem. E, sob o aspecto técnico, nós podemos afirmar com toda certeza de que o nosso sistema pode não ser fraudável. Mas
ele não é 100% seguro. A gente não tem prova da fraude objetiva, porque ela não é fácil de ser encontrada, porém, a gente tem fortes indícios e até uma comprovação de que não há segurança total. Exemplo, ontem o presidente Jair Bolsonaro ocupou 2 horas e 7 minutos da sua live, quando ela poderia ter sido resumida em 4 ou 5 minutos. Bastaria que estivesse no lead, no começo de toda a conversa e exposição, as declarações do ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele foi perfeito, porque ele pegou um relatório da Polícia Federal, aquela que acorda vagabundo todo dia, quase sempre 6 horas da manhã, e esse relatório dos peritos da Polícia Federal confirma que não há segurança na transmissão dos votos. Esse processo não é auditável e essa é uma forte vulnerabilidade do sistema. Isso foi explicado em 2016, antes mesmo de se pensar que Bolsonaro pudesse ser presidente da República. A Polícia Federal já advertia o Tribunal Superior Eleitoral sobre esse problema. E o que que se fez? Nada. Nada, nada, nada. Então, isso é grave. Então, por isso agora, é extremamente legítimo que a população faça toda a pressão possível para que nós tenhamos um aprimoramento do sistema eleitoral. Vai se lutar agora, domingo vai muita gente para a rua para pedir a aprovação da PEC 135. Só que, eu repito, insisto aqui, por 13 vezes 13, para ver se dá sorte. Isso não é suficiente. Precisamos que seja aprovado o voto impresso pela urna eletrônica, mas que a PEC inclua em seu texto claramente que tem que ser feita a recontagem pública filmada de 100% dos votos. E eu ainda acrescento que isso tem de acontecer na própria sessão eleitoral, aproveitando os mesários, que são pessoas que têm fé pública e vão apurar ali cerca de 300, 400 votos, que é o máximo que tem por sessão, rapidamente. Então nós teremos a coincidência do boletim da urna eletrônica que sai rapidamente, junto com essa apuração física do voto impresso, que também deverá ser rápida, filmada, totalmente auditável por quem quiser fiscalizar. Comparando A com B, deu igual, eleição limpa. Aí pode haver a transmissão de dados, mas aí você já tem de cada sessão o número correto que partiu para uma posterior conferência pelos partidos políticos, candidatos e cidadãos. Então é possível aprimorar o modelo, é inaceitável que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral sejam tão reacionários em relação ao aprimoramento do nosso mecanismo de escolha de representantes.
Muito bem. Bruna Torlai, eu queria te perguntar se você acha que a live do presidente da República de ontem mais vai ajudar ou vai atrapalhar na aprovação do voto impresso.
Bom, boa tarde, Paulo e os demais. A live de ontem foi dirigida, de fato, aos apoiadores e foi uma tentativa de recuperar o prestígio que o presidente tem por sua atitude mais combativa. Ele levantou o tom, falou sobre liberdade do começo ao final da live, repetiu um discurso que realmente está sendo ecoado pelos apoiadores, mas o que eu vejo de diferente no discurso do presidente e na resposta do Barroso de hoje de manhã é a seguinte: o presidente, como a gente havia dito aqui anteriormente, provas não dá para ter, né? Ele deveria ter usado a palavra indícios desde o início. Felizmente, ontem ele se corrigiu e usou o termo indícios, usou a palavra correta. Mas a diferença entre o Bolsonaro e o Barroso é que o Bolsonaro apresentou os indícios sobre a insegurança da urna. Ele mostrou quais são esses indícios. Ele mostrou reportagens de 2008, mostrou reportagens de 2012, muito antes de alguém imaginar que ele viria a ser presidente, de que as urnas já apresentavam problemas, de pessoas assim no interior do Brasil dizendo: oh, aqui deu um problema, aquilo não é possível. Então, assim, há indícios há mais de 10 anos no Brasil. Não por acaso, em 2018, a memória nossa não pode ser curta, em 2018, o próprio TSE recebeu ali uma indicação, como o Serrão muito bem relembrou aqui, com base naquela perícia, para que o instrumento fosse aprimorado em março de 2018. Procurem lá, entrem no site do CE, do TSE e procurem em março de 2018. Então já havia esse plano de procurar se aprimorar o sistema, né? Então, nesse sentido, o Bolsonaro ele tem uma vantagem com relação ao Barroso. Ele mostrou quais são os indícios que nos levam a crer que o sistema deveria ser aprimorado, enquanto o Barroso só repete, como um papagaio, que o sistema é perfeito. E aí fica a nossa dúvida. O cara está dizendo que um sistema humano é fraco com base em depoimentos de programadores, em depoimentos de pessoas que tiveram problemas com eleições, em vídeos espontâneos enviados pela população. Tá, são indícios, mas ele está ali fundamentando. E o Barroso não está fundamentando, explicando por que, que elas são tão seguras. Mostre um indício de que elas são perfeitas. Eu estou esperando até agora o indício por parte do Barroso. Não estou surpresa que o Bolsonaro não tenha provas. Como a gente já disse antes, eram só indícios. Mas o Barroso, por outro lado, que é o presidente do TSE, não mostra um indício de que a urna é perfeita. Ele só repete que ela é perfeita, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro, embora tenha elevado o tom, ele elevou o tom porque não é uma pauta dele. Isso é algo que está na rua desde 2008, 2012, quando houve aquela disputa Aécio-Dilma. Em 2015, uma semana depois que a Dilma ganhou, começaram os movimentos de rua em São Paulo, do Fora Dilma, porque todo mundo já suspeitava de fraude naquela eleição. Então faz mais ou menos 6 anos que o brasileiro está com desconfiança com a urna eletrônica. São 6 anos de luta, isso não é algo do Bolsonaro, é algo que o Bolsonaro está formulando como presidente da República. Mas isso é uma demanda popular, né? E o presidente Barroso, que fala muito em democracia, é o único que não está ouvindo o povo. Então, ou ele redefina democracia com honestidade, ou comece a mostrar os indícios da tal perfeição da urna.
Eu queria conversar com vocês três. O que, que vocês acham, como é que vocês viram a questão dos indícios apresentados pelo presidente da República? Porque ele mostra alguns vídeos de WhatsApp ali, de pessoas que foram votar, mas e aí quando estavam apertando o botão da urna eletrônica, até me lembro, deu voto nulo e aí a pessoa começou a gritar, enfim, mas ela já estava sendo filmada também. Vocês acham que esses vídeos de WhatsApp são considerados indícios? Eles podem ser considerados indícios? Como é que vocês veem isso?
Olha, Paulo, esses vídeos eu acho que não são os mais confiáveis. Foram mostrados ali como dizendo, foram coisas feitas espontaneamente. Mas realmente, ali eu acho que é um pouco
carece.
De problema. O melhor indício que foi mostrado foram reportagens. A de 2008, o que aconteceu numa cidade do Maranhão, e de 2012, em eleições municipais, quando não se falava de fraude, mas se discutia o nível de segurança e de possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Naquela época, e hoje foi um outro indício interessante, se entrevistou programadores que foram procurar como poderia ser feito. Eu não estou falando daquele cara, o youtuber, estou falando de outros programadores. O Serrão, por exemplo, falou aí dessa perícia da Polícia Federal. Foram inúmeros peritos que se envolveram em imaginar quais poderiam ser as formas de se fraudar. E eu acho que é isso que tem que ser discussão. A discussão tem que ser técnica. A gente tem que pegar justamente o que os peritos apresentaram, tem que se concentrar nos indícios mais fortes e falar, se há possibilidade de fraudar e se o ser humano na disputa pelo poder perde sempre a compostura, vamos supor, que é sempre possível que um desgraçado vai tentar sujar as eleições. Né? Se você é um presidente do TSE, você tem que ter responsabilidade. Se uma pessoa tem a possibilidade de fraudar, vamos supor que possa haver fraude. E daí, com base nisso, com base em perícia técnica, vale a pena aprimorar o sistema.
Muito bem, Constantino, o que você pensa sobre isso? Porque ontem eu assistindo a live do presidente Jair Bolsonaro, acho que foi você que disse, Consta, uma live longa, extremamente longa, em que ele coloca, faz um certo desabafo ali, mas se a gente for comparar, por exemplo, a argumentação que o próprio deputado Felipe Barros, presidente da comissão, faz em defesa do voto impresso, eu achei, pelo menos, ela melhor do que a do presidente da República ontem com esse discurso longo, você não achou?
Paulo, eu acho que o presidente usou de uma estratégia de apelo emocional. Não era uma live para apresentar os principais argumentos técnicos sobre a urna. Eu acho que ele estava ali fazendo um chamado patriótico, porque ele precisa desse apelo emocional para colocar as pessoas na rua cientes do que está em risco. Por isso que ele fez uso da retórica da ameaça do Foro de São Paulo, lembrou do que está acontecendo na Argentina, do que já aconteceu na Venezuela, das ameaças de Dirceu. Então ele fez um apelo assim, olha, tem uma turma aí, que é uma turma que não brinca em serviço, né, que é capaz de qualquer coisa para ter o poder, que ameaçou que vai ter o poder independente do que aconteça nas eleições, né? E essa turma não está de brincadeira. Então, eu acho que foi muito mais um apelo emocional nesse sentido. Esses vídeos espontâneos de população, durante as eleições a gente recebe muita coisa, hoje em dia nas redes sociais, isso circulou muito, tem relatos de pessoas próximas também. Então, eu acho assim, não é esse o principal ponto. É importante que uma parcela significativa da população desconfie ou tenha relatos de que aconteceram coisas esquisitas ou suspeitas, porque isso vai minando a confiança no sistema. E só lembrando, eu por acaso entrevistei hoje até o próprio Felipe Barros, né, o relator, e olha só, o sistema eleitoral existe acima de tudo, né? Claro, para ter lisura nas eleições, mas acima de tudo a transparência é importante para quê? Para convencer o perdedor de que ele perdeu. Porque se ele não convencer o perdedor de que ele perdeu, você tem essa possibilidade de... O jus esperneando é da vida. Quem perder vai sempre ter o direito de espernear. Mas se de fato não houver bases objetivas, sólidas, para comprovar que perdeu, você tem um risco, claro, né, de você levar uma parcela significativa do eleitorado para uma reação, né, no limite, para uma convulsão social. Né? Então, é importante que dê mais transparência para convencer o perdedor de que ele perdeu. Para mim, como eu disse, esses vídeos que o presidente mostrou não são o lado mais importante, sim o parecer técnico, científico de tantos especialistas, ou o fato de que o Brasil, Butão e Bangladesh têm esse sistema e nenhum país rico, desenvolvido, que tem uma capacidade tecnológica muitíssimo superior à nossa, adota esse modelo. Por que será? Ou então o fato, Paulo, e aí vem o cerne da questão também, de que quando tentaram fazer auditoria, como no caso dos tucanos, em 2014, que foi esquisito o que aconteceu, né? O presidente mostrou isso ontem, a probabilidade estatística daquilo é muito pequena, né? Os tucanos tentaram, o líder tucano à época, o deputado Carlos Sampaio, leu o parecer, e tem um relatório também, desses especialistas, constatando que não dava para fazer auditoria e sugerindo, recomendando mudanças. O Rodrigo Maia já aplaudiu essas mudanças também, e o Amoedo e tantos outros. Por que estão todos eles hoje chamando de golpismo o que o presidente está fazendo? Ou discurso de derrotado? Se o presidente faz esse discurso há anos? Se eles faziam o mesmo discurso? Isso está gerando mais suspeita ainda. É a postura do Barroso e companhia que está me deixando, se eu já tinha uma pulga atrás da orelha, agora tem 300 pulgas. Está me deixando cabreiro, é exatamente essa postura de tanta resistência, de articulação, de ingerência no legislativo para tentar barrar essa mudança. Os mesmos, e o presidente usou isso ontem, os mesmos que soltaram Lula, interpretando uma vez mais a Constituição em menos de uma década, né? E depois tornando ele elegível, aí num golpe mesmo, aí rasgando a Constituição. Né? Os mesmos, a gente vai ter que confiar no Barroso dizendo lá garantia sou John, o sujeito que faz live com o imitador de focas, com o Felipe Neto, para falar de política. Um sujeito que já declarou que pretende empurrar a história em direção ao que ele enxerga como progresso, sendo que não é a função dele, sendo que ele tem zero votos. A Globo já teve matéria em 2014 mostrando que 23 pessoas estiveram envolvidas na questão da contagem eleitoral. 23 pessoas. Quem são? Onde moram? O que fazem? Ninguém sabe. 23 pessoas. Nós vamos confiar nisso? Não dá. Não dá, então assim, está tudo muito estranho. E aí institutos fajutos de pesquisa colocando Lula como grande favorito. E o body language, a reação dessa turma toda que quer se livrar do Bolsonaro, mesmo que seja para colocar Lula no poder, não exala essa confiança toda. O Lula não pode sequer sair às ruas. Agora, a gente tem que acreditar que o instituto de pesquisa está dando como sério que o Lula tem 60% de probabilidade de vencer. Então, assim, Paulo, está tudo muito estranho. Você me desculpa, mas a gente tem que subir o tom, porque nós estamos brincando com coisa séria. O Brasil tem que entender o que está em jogo aqui. Um sistema opaco, sem qualquer transparência, por pessoas que são ativistas partidários, que são capazes de prender jornalistas sem crime, são capazes de prender deputado com imunidade material parlamentar sem crime. Esses que chamam o presidente Bolsonaro de nazista, esses estão dizendo basicamente o seguinte: confiem no sistema, eu a garanto. Me desculpa se eu não confio?
Agora, eu queria ouvir de vocês, a começar pelo nosso Serrão, o presidente Jair Bolsonaro coloca toda a sua força política em cima desse tema do voto auditável, né? Faz a live, enfim, chama a população. E se ele perder, Serrão? O que, que acontece?
Se ele perder, será catastrófico para o Brasil. Porque, inegavelmente, nós precisamos de um aprimoramento eleitoral. É necessária, não adianta você apresentar apenas os indícios de fraudes ou irregularidades. Isso Bolsonaro fez ontem muito bem. A gente precisa ter segurança total, máxima, desse processo de votação. E, atendendo a um conselho do Constantino, eu vou pegar ainda mais pesado. Por quê? O Clube Militar ontem, os militares se manifestaram, e aquela manifestação de ontem do Clube Militar é o pensamento dos militares da ativa também, com certeza, eles querem a transparência total eleitoral. O presidente Bolsonaro quer também e a maioria do eleitorado quer. Curiosamente, só um pedacinho da esquerda, que é lá o PDT, do antigo Leonel Brizola, que sempre defendeu essa mudança, esse aprimoramento do nosso modelo eletrônico de votação, atacou a fragilidade desse sistema. Só o PDT. O resto embarcou com muito pouca certeza ou não. O PT nunca foi claro na defesa da transparência eleitoral. PSDB sempre titubeou, até que perdeu a eleição e aí ensaiou uma reclamação, mas não foi adiante. Mas vamos lá. A fraude eleitoral no Brasil, ela começa bem antes, muito antes da chegada do eleitor para dar a dedada na urna eletrônica. Nós aqui temos no Brasil um esquema escandaloso, invisível, difícil de pegar, de compra explícita de voto nos grandes rincões de pobreza. A gente vê nos parlamentos, depois eleitos, pessoas que são absolutamente ligadas ao crime. Elas não se elegeriam em condições normais, mas a compra de voto, que é um troço que não dá para apurar com tanta facilidade, acontece de fato. A gente anda nas comunidades e ouve as pessoas dizerem que receberam grana, alimento, vantagens para votar em candidatos X, geralmente aqueles ligados a esquemas mafiosos. E na eleição do ano passado, da passada, e nessa do ano que vem, teremos uma inundação de dinheiro vindo do esquema do Mensalão e Petrolão, ainda mais do Petrolão. Muito dinheiro roubado naquela época dos governos anteriores já foi internalizado no Brasil e vai voltar para a eleição via Caixa 2 de empresas, sem que ninguém possa comprovar isso diretamente. Mas isso vai acontecer. Teremos dinheiro sujo bancando candidaturas. Então, essa é a fraude eleitoral que a gente também tem que pensar em combater. Cada cidadão, cada pessoa que é honesta, tem que tentar investigar, denunciar e não aceitar esse jogo sujo dos bandidos que tentam se eleger. Ano que vem, procure não reeleger qualquer um. Procure votar em quem realmente tem propostas para melhorar o Brasil. É fundamental renovar o Senado. Se a gente não tiver uma renovação dos 27 senadores, não teremos mudança de nada no Brasil. E a fraude vai continuar acontecendo e, como Paulo Matias bem frisou, temos ainda, até outubro, o risco de nem que essa PEC 135 seja aprovada. Mas hoje, na atual condição de temperatura e pressão, se isso acontecer, o bicho vai pegar no Brasil. Podemos caminhar em breve para uma guerra civil.
Olha só, Serrão, uma fala do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que não vê chance nenhuma na PEC do voto impresso ser aprovada na Câmara Federal. Bruna Torlai.
Se de fato o Arthur Lira tiver razão, vai ser uma derrota feia para o Bolsonaro, no sentido de que, como a gente viu na live de ontem, ele tentou mobilizar novamente a sua base, sempre insistindo nesse ponto. Quando o Serrão muito bem falou aqui, o problema do sistema é um problema muito mais grave do que essa questão da auditoria. A auditoria é um dos pontos, né? Esse voto impresso auditável é um dos 15, 20 pontos que a gente tem de corrigir para que tenha um ambiente democrático no Brasil. Agora, por que eu considero ainda assim uma grande derrota? Porque seria o mais fácil de resolver, porque é um procedimento técnico, né? Agora, se nem se consegue aprovar o mínimo para a população superar a desconfiança que ela tem no instrumento, que é a parte mais fácil de resolver o problema, imagina o resto. Então, a população, pelo menos a base de apoio, vai acabar ficando muito desencorajada em ver mais aí uma vitória desse sistemão sujo que mantém a tirania permanentemente dominando a política brasileira.
Vou ler para vocês a fala do presidente Arthur Lira. Ele diz o seguinte: a questão do voto impresso está tramitando na comissão especial. O resultado da comissão impactará se esse assunto vem ao plenário ou não. Na minha visão, tudo indica que não. E o Gilmar Mendes, Constantino, disse que isso aí é conversa fiada.
É, segundo uma coluna de fofocas, né, da Folha, ministros do Supremo teriam usado a palavra moleque para se referir à postura do presidente ontem. Enquanto que, do outro lado, o que a gente observou nas redes sociais foi um monte de formador de opinião ligado ao bolsonarismo, de alguma forma, dizendo justamente que foi o discurso mais importante, mais impactante, né, patriótico do presidente. Então, isso mostra o abismo, né? A bolha da mídia junto com o sistema, né, o Supremo, que é tratado como muito sério pela mídia, né, e tudo mais, essa oposição, Renan Calheiros, que é tratado como sério pela imprensa, nessa CPI circense, esses todos chamando o que fez o presidente de moleque, né, atitude de moleque. E do outro lado, as pessoas aplaudindo, falando, eu votei para isso. Né? Tá aí um presidente peitando um sistema todo que está bastante apodrecido, exalando, né, cheiro de putrefação, e está convocando as pessoas para fazer a sua parte. Então, de novo, eu falo muito em risco de convulsão social, o Serrão pega daí e vai além, né, fala de risco de guerra civil. Deus tenha piedade dessa nação, porque, de novo, se o presidente Lira tiver certo, isso não for adiante, apesar de todo esse empenho do presidente, e vamos ver domingo das ruas, né? O que que nós podemos ler disso? Qual é a interpretação que a gente tem? Após a articulação que o próprio Supremo teve, né? Fazendo reuniões com lideranças partidárias para tentar rechaçar essa mudança. Sendo que o TSE, e por sua vez o próprio Supremo, é parte interessada. Não deveria se meter nisso. Já é poder demais concentrado. Eles são o juiz, eles são aqueles que formulam o programa, que licitam as urnas. É poder demais, isso não tem independência. Isso tem um claro conflito de interesses. Sem falar da visão que eles já externaram várias vezes, partidária deles, política, que acham o presidente Bolsonaro um perigo para a democracia. E não tem espelho. Esses ministros não enxergam o que a população fora da bolha enxerga, que a maior ameaça à democracia hoje vem desses ministros do próprio Supremo. Então, o que que vai acontecer se ignorarem todo esse clamor popular? E a troco de quê? Quem pode ser contra mais transparência, meu Deus? Quem pode ser contra mais segurança? Então, tudo isso, Paulo, está perigando e por um desfecho muito ruim. Ainda mais se a gente imaginar um cenário em que vença, de fato, um corrupto que milhões de pessoas foram às ruas para tirar do poder o seu poste Dilma, que não pode sair às ruas e que vai voltar com um clima de vingança muito maior, querendo levar o Brasil direto para o... para a etapa venezuelana sem passar pela Argentina. Como é que isso vai ser recebido? As pessoas estão achando que vai ser normal? As pessoas estão achando que as pessoas vão entubar isso e falar foi democrático, vida que segue? Não vai acontecer isso. Não vai, até porque, de novo, não faz sentido tanta resistência e tanta articulação e tanta borracha para apagar o que diziam ontem. É muito preocupante.
Perfeito, querido. Serrão, muito curto. Um tweet, por favor.
Curto e grosso. Data máxima vênia. Molecagem é fazer pressão espúria nos congressistas para não aprovar o voto impresso. Molecagem é ter dado um golpe no judiciário para reabilitar um condenado por corrupção para disputar a presidência em 2022. Ponto final.
Muito bem, são 5 horas e 33 minutos. A gente vai para uma rápida pausa, bem rápido mesmo. São apenas 3 minutos. A gente conta muito aí com a sua audiência. Fica por aí, porque na volta tem debate, tem discussão aqui no 3 em 1 sobre esse novo Bolsa Família que está sendo projetado pelo Paulo Guedes lá em Brasília. Fica por aí.
3 em 1.
E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Eu, Fabi Saad, recebi a cantora, compositora, apresentadora e publicitária Isa. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Jovem Pan News.
A cidade de São Paulo voltou a registrar a menor temperatura dos últimos 5 anos nesta sexta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, às 6 horas da manhã, os termômetros marcavam 4,3 graus no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é realizada a temperatura oficial da cidade. A expectativa é de que a temperatura deve cair ainda mais nas próximas horas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, órgão da Prefeitura de São Paulo, as estações automáticas de Capela do Socorro e Engenheiro Marcilac, no extremo da Zona Sul de São Paulo, marcaram menos 2 e menos 3 nesta madrugada. Segundo o centro, além de Marcilac, as baixas temperaturas foram observadas também em outros locais de Parelheiros, como Campo Belo e Vargem Grande. No sábado, o frio ainda deve predominar, mas sem expectativa de novos recordes de temperatura. A temperatura mínima deve ficar em torno dos 7 graus. Durante o dia, terá sol, céu com poucas nuvens e temperatura máxima de 16 graus. A sensação será de frio no decorrer do dia, com taxas de umidade do ar entre 35% e 90%. O governo do estado e a prefeitura têm atuado para tentar minimizar o frio de pessoas em situação de rua. Na estação Pedro II está funcionando um abrigo masculino temporário, que ficará disponível até sábado, com capacidade para receber 400 pessoas. Lá, o governo oferece comida e disponibiliza colchão e cobertores para os moradores, que podem ficar lá das 8 da noite até as 8 da manhã.
E aí, pessoal? Aqui é Lívia Fernanda. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Estamos de volta, falei que ia ser muito rápido, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil com o nosso 3 em 1. E olha, gente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que a previsão do orçamento de 2022 possui recursos para elevar o programa Bolsa Família para até R$ 300, hein? Atualmente, o benefício tem parcelas mensais de aproximadamente R$ 190. Segundo o chefe da equipe econômica, o aumento não apresenta o risco de rompimento do teto de gastos, que é uma preocupação do ministro Paulo Guedes. Em entrevista na manhã de hoje, à Rádio 89 FM de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o aumento do Bolsa Família e explicou sobre a possibilidade de extensão do auxílio emergencial.
O auxílio emergencial visou, o ano passado, atender aquelas pessoas que são conhecidas como informais. Muitas delas trabalham de manhã para comer de noite. Com a política do fique em casa, com lockdowns, medidas de confinamento, de isolamento, essas pessoas perderam praticamente toda a renda. E nós, então, criamos o auxílio emergencial no passado para atender essas pessoas e para evitar que problemas graves pudéssemos ter no Brasil por uma massa muito grande de pessoas que não tinha como sobreviver. Somente o ano passado, nós gastamos em torno de R$ 300 bilhões com auxílio emergencial. Isso equivale mais de 10 anos de Bolsa Família. Nesse ano, demos mais 4 meses o auxílio emergencial. A gente espera que, com o término da vacina, com a questão da pandemia sendo dissipada, não seja mais preciso isso. Mas, se porventura continuar, nós aí manteremos aí o auxílio emergencial. Agora, que nós trabalhamos, sim, hoje tem uma reunião, mais uma reunião com a economia, espero que seja acertado, é o novo valor do Bolsa Família, que em média está R$ 192,00, um valor baixo. É no mínimo aumentar em 50% esse valor.
Muito bem, está aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero conversar com a nossa professora Bruna Torlai sobre essa questão do Bolsa Família e tentar dar uma ótica diferente. Bruna, o Bolsa Família é um programa liberal na sua raiz, né? Porque a transferência de renda direto do governo para o cidadão é a essência mesmo de um projeto que seja liberal. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: os governos que passaram no Brasil usaram dessa maneira esse programa e como é que você vê esse aumento no governo Bolsonaro?
Nossa, excelente pergunta, Paulo. Se a gente for ver lá atrás, o idealizador do Bolsa Família foi justamente alguém que até a revista Piauí fez um perfil dele, uma matéria muito boa, né? O Paes e Barros, que é economista matemático, e justamente ele fez esse programa e ele foi afastado do governo Lula a partir do momento que o Lula acaba destruindo a essência do programa para usar com objetivos eleitoreiros. E aí o Paes Barros fica muito chateado, né? Ele é jogado ali no IPEA para ficar quietinho, né? Que é assim, em política é assim, a pessoa é usada, quando ela não serve mais, ela é jogada num canto para que nem a recorde, para ninguém a lembre dela. Mas eu lembro que a revista Piauí foi lá, entrevistou o cara e ele mostrou qual que é o grande barato desse tipo de programa. O gasto é muito pequeno e o impacto é muito grande. Então faz todo sentido que um programa como esse tenha sido mantido no governo Bolsonaro. Agora, que se trate aí de um aumento com objetivos eleitoreiros é algo que merece cuidado. Eu acho que quem tem que dizer o quanto que dá para aumentar, evidentemente, é aquele que cuida da economia. Na live de ontem, o Bolsonaro fez questão, na primeira parte da live, de dizer quais foram todas as economias que o governo, pelo controle da corrupção, conseguiu fazer. E ele deu aí números muito bons, mas ainda assim, se a gente contabilizar todos os gastos que tiveram na pandemia, pelo amor de Deus, né? Dobrar o Bolsa Família e continuar com o auxílio emergencial, acho que o Paulo Guedes vai ficar de cabelo em pé.
Serrão, como é que você vê essa ampliação do Bolsa Família crucial para o Bolsonaro para o ano que vem?
É crucial. O Bolsa Família é uma arma eleitoral muito poderosa, tanto que a esquerda sempre usou isso. Pegou um programa liberal e fez dele um uso libertino, na base da politicagem, para conquistar voto. Então, tirar o Bolsa Família é quase que um suicídio político. Bolsonaro vai ampliar esse Bolsa Família e será uma arma eleitoral poderosa. Há dinheiro no orçamento. O Brasil é um país diferente. Em plena crise do Covidão, a gente conseguiu aumentar a arrecadação. A nossa sanha estatal é tão grande que ela pega cada vez mais dinheiro, né? E o detalhe que é curioso e importante, que a gente sempre tem que lembrar: o brasileiro é um povo, lamentavelmente, Estado dependente. Então, quando você tem o governo dando um dinheirinho, dando uma facilidade, sem cobrar da população uma contrapartida produtiva, ou educacional, ou cultural, que é o que deveria ser o certo, era a proposta inicial do programa, as pessoas preferem ganhar o dinheirinho não fazendo nada. Então, isso acaba sendo, assim, uma arma fundamental para a eleição. A esquerda vai chorar que ela perdeu essa arma, fica sem ela, vai ter que contar a historinha: ah, fomos nós que inventamos isso, tá? É, mas quem está dando é o cara que está na situação. É a tendência que o voto vá para ele.
Constantino, você vê com bons olhos essa ampliação do Bolsa Família?
Paulo, de forma muito direta, não. Mas eu acho que a gente tem que desmembrar a análise entre conjuntural e estrutural, né? Curto e longo prazo. Em primeiro lugar, você está certo, né? O programa da renda mínima, ele é uma ideia de um liberal conhecido, Milton Friedman, né? Da Universidade de Chicago, onde, inclusive, o Paulo Guedes fez o doutorado dele. E a grande ideia é você dar justamente o recurso direto na mão do indivíduo, né? Em vez de criar o Estado produtor, né? O Lula, no início, o PT, criou o programa Fome Zero. As pessoas esquecem porque foi um fracasso. Ali era o Estado tentando suprir necessidades e carências. Não deu certo. Agora, pegar o recurso e dar na mão do indivíduo, isso tem um uso muito melhor, além de ser mais livre, mais liberal, né? O risco é virar um voto de cabresto, né? O risco é você adotar como política de governo em vez de política de Estado e ainda fazer terrorismo eleitoral, que foi o que o PT fez, todo mundo lembra, né? Se nós perdermos, isso vai acabar, a boquinha vai acabar, né? Então, é uma estratégia boa do Bolsonaro, não só não acabar, como aumentar e usar isso para bloquear muito dos votos populistas, demagógicos, no Nordeste, acima de tudo, que vão tradicionalmente para o PT por explorar essa miséria, né? E sempre sem uma estratégia de saída, que é outra coisa importante. Eu quero lembrar aqui que a Dilma celebrava aumento de dependentes do programa. Isso não está certo. O ideal é cada vez menos gente precisar disso. Agora, a questão conjuntural o presidente traz aí, e não é mentira. Descobriram, no levantamento que fizeram por conta da pandemia, milhões e milhões de invisíveis. E com os lockdowns e as medidas restritivas de governadores e prefeitos, não teve muita alternativa. O governo federal teve que entrar pesado com esses auxílios, senão a gente tinha um risco de convulsão social, sim. As pessoas, o jornalista ficava fazendo quarentena gourmet e tudo, hashtag fica em casa, sem entender a realidade do povo. E o povo precisava trabalhar para ter o que comer. Então, isso foi importante, né? O melhor programa social ainda é trabalho, e o governo está gerando, né? Gerou mais de 300 mil vagas, né? No último dado veio bem acima da expectativa, então está fazendo esse dever de casa, com reformas e tudo mais, a recuperação está se dando em V, como prometera o próprio Paulo Guedes, mas do outro lado vem esse auxílio ainda para uma necessidade, até porque governadores gostaram da história de restrições e lockdown, né? E a pandemia não acabou, então é preciso do ponto de vista conjuntural. Mas, claro que tem um fator eleitoral. Agora, é curioso que quem denuncia o lado eleitoreiro, né, nunca fala dos governadores e dos adversários. O governador João Agripino Dória tem programas assistenciais também, emergenciais e tudo. Por que isso não é chamado de eleitoreiro? Então, esse duplo padrão salta aos olhos. Agora, dito tudo isso, o cobertor é curto, o governo tem capacidade de dar isso, mas o ideal seria tirar de outros lugares. Manter sempre o teto de gastos. Isso está sendo preservado ainda, a justiça seja feita.
Muito bem, são 5 horas e 46 minutos. A gente vai para mais uma rápida pausa aqui no 3 em 1. É muito rápido, fica por aí.
3 em 1.
Eleições 2022 requer uma capacitação profissional para ser um candidato potencial. Ampliar o marketing pessoal, ter o melhor posicionamento digital e entender a formação e mobilização da opinião pública farão seu projeto para 2022 ser bem mais competitivo. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Os melhores presentes para todos os tipos de pai. Do jeitinho que seu pai merece. Dia dos pais é nas Lojas 100.
Jovem Pan News.
Cerca de 4 toneladas de documentos sobre a história do cinema no Brasil foram queimados na Cinemateca. Equipamentos que eram relíquias para um futuro museu e parte do acervo do cineasta Glauber Rocha estavam entre os materiais armazenados no galpão da Cinemateca. Funcionários, pesquisadores e cineastas dizem que alertavam sobre o risco de incêndio há mais de um ano. Ali era armazenado grande parte dos arquivos de órgãos extintos do audiovisual relacionados aos trabalhos da Embrafilme e do Instituto Nacional do Cinema, além de parte do acervo da distribuidora Pandora Filmes, com cópias de filmes brasileiros e estrangeiros, além de produções de alunos da USP, parte do acervo de vídeo do jornalista Goulart de Andrade e equipamentos imobiliários de cinema, como fotografia e processamento laboratorial, que muitos deles são fundamentais para concertos de relíquias que iriam compor um futuro museu. Também foram perdidos matrizes e cópias de cinejornais, trailers, publicidade, filmes documentais de ficção e elementos complementares de matrizes de longas metragens. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 6 horas da tarde de ontem, no galpão da Cinemateca na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo. O incêndio não ocorreu na sede da instituição, que fica ali na Vila Mariana, e o incêndio não deixou feridos. Na semana passada, o MPF voltou a avisar o governo federal sobre o risco de incêndio. O fogo foi controlado por volta das 7h45 da noite, com a ação de mais de 70 bombeiros em 18 viaturas.
Estamos de volta aqui ao vivo para todo o Brasil na Jovem Pan. E olha, gente, o poder que os governos públicos, né, tem nas mãos de auxiliar ou até mesmo prejudicar a economia é grande, hein? Um exemplo é a taxa que foi aprovada aqui em São Paulo a ser cobrada em viagem ou entrega que transite pela capital paulista. Sem um formato definido, a tarifa vai incidir sobre as empresas de aplicativo e não diretamente sobre os usuários. Pago por um ou por outro, o custo deve chegar ao bolso do consumidor. Eu quero saber a avaliação de vocês sobre essa taxa aqui em São Paulo e se vocês acham que esse modelo pode ser replicado, né, pelo Brasil inteiro. Serrão, você começa.
Com certeza. É a barbárie econômica. É um absurdo completo. Os governos, a prefeitura aqui de São Paulo, a Câmara de Vereadores, para resolver um lobby dos taxistas, acabou aproveitando a jogada para quê? Para criar esse imposto que vai atingir Uber e entregadores de alimentos. Só que essa taxa pega esse pessoal que agora está ativo, trabalhando, e vai prejudicar essas empresas que vão repassar para os trabalhadores e que vai sobrar para quem? Para o nosso bolso. Lamentável. O prefeito de São Paulo tinha que vetar isso e tomara que outras cidades não copiem essa porcaria.
Constantino, você, como é que você vê essa taxa?
É, com maus olhos, e não é de hoje, né, que tem muito governante aí de olho nessas empresas novas que empregam, inclusive, muita gente, né, virou uma alternativa para muita gente, ainda mais na pandemia, né, e fica de olho. Os argumentos, né, são até curiosos, porque claro que tangencia a verdade, né, tem muitas empresas que se estabelecem em certas cidades mais amigáveis com os impostos, mas o serviço acaba sendo prestado na Grande São Paulo, por exemplo. Então, tem uma discussão aí de origem, destino, de quem vai pagar a conta, e chamam de guerra fiscal, né, essa tentativa de cidades de baratear o custo da empresa ou do negócio. É óbvio que no limite, isso pode gerar muita distorção na economia. Mas eu sempre achei um pouco curioso chamarem de guerra fiscal estados, e aí serve para estados também, para países, né, que precisam disputar, concorrer para atrair o investimento, para atrair a empresa, a sede da empresa, né, reduzindo o custo disso, reduzindo os impostos que vão ser cobrados. Isso, para mim, sempre se chamou livre mercado. Mas quando entra estado no meio, chamam de guerra fiscal para dar uma conotação ruim, né? Deixa cobrar menos e deixa a empresa ir para esses locais, ora bora.
Bruna Torlai, um tweet para a gente fechar, por favor.
O vigor da iniciativa privada, ele é tão visível que no meio da pandemia um monte de gente se virou, se tornando entregador, justamente porque o aplicativo, motorista de aplicativo, a coisa se perdeu. E agora a gente vê o Estado não se conformando e querendo morder isso aí, né? Como o Constantino bem falou, é uma coisa super comum alguns municípios baratear imposto justamente para atrair as empresas para lá. Mas é claro que São Paulo, a maior cidade do país, o prefeito não vai querer deixar isso barato. Quer ser sanguessuga.
Olha, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que o Congresso Nacional vai aprovar o voto impresso. O que que vocês pensam sobre isso? Vai, não vai? Vocês responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Ricardo, aqui de Guarulhos. Com relação ao voto impresso, sim, vai ser aprovado. Precisa ser aprovado, né? Não há justificativas mais para isto, para esse tipo de urna que nós temos aqui no Brasil, né? Tudo mais transparente e assim será melhor para todos nós. Obrigado.
Boa tarde, 3 em 1. Em foco aí, estamos aqui ouvindo a programação em Palmeiras de Goiás. Aqui quem vos fala é o Charles, de Palmeiras de Goiás. Eu digo sim, que o pessoal lá de Brasília vão ter que votar sim a favor do voto auditável. E estamos aguardando, por caso contrário, eles não se reelegerão mais. Obrigado, pessoal. Foco, fé e firmeza.
Boa tarde a todos. Eu acredito que o Congresso vai aprovar caso a população saia para a rua. Quem tem o poder nas mãos de colocar o voto impresso ou não somos nós, a população, aqueles que querem ter uma transparência nas urnas. Nós temos que cobrar aqueles deputados e senadores que isso é o melhor para a nação. Perfeito? Felipe aqui de Pirituba.
Muito bem, está aí a participação dos nossos ouvintes e espectadores que foram lá no site da Jovem Pan também, o jp.com.br, e responder a nossa enquete se vocês acreditam que o Congresso vai aprovar o voto impresso. 77,5% das pessoas que participaram da nossa enquete responderam que sim, que o Congresso vai aprovar essa PEC, e 22,5% respondeu que não, que o Congresso não vai transformar o sistema eleitoral brasileiro. Muito bem, gente. Ponto final nessa nossa edição do 3 em 1. Encerramento da nossa semana. Muitíssimo obrigado pela companhia aos meus três parceiros, Bruna Torlai, Jorge Serrão e o nosso Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. E o nosso muitíssimo obrigado a você que nos acompanha ao vivo, no rádio, no YouTube, na Panflix. A audiência sempre cativa, junto com a gente. A gente vai descansar agora no final de semana, mas segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes a partir das 5 horas da tarde para analisar todas as principais notícias e os principais fatos políticos do início da semana, sempre contando com a sua companhia. Tchau, gente, ótimo final de semana e se cuidem.
A vacinação em massa tem eficácia? Quando podemos contar com o fim da pandemia? A CPI vem tratando de forma correta os assuntos médicos e profissionais da saúde? Nesta segunda, 9:30 PM, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Com o outono e o inverno, chegou a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 13 96 11. PPVAC, Clínica de Vacinação.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou